Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O livro intitulado A Vingança vai ser lançado nesta quarta-feira, dia 16 de maio, na Livraria e Espaço Cultural da AMEI, a Associação Maranhense de Escritores Independentes. Ele aborda as relações entre a política, polícia, empresariado, mundo da pistolagem e também da prostituição. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o autor do livro, o jornalista Antônio Melo. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, era uma expectativa que eu tinha de estar aqui na Rádio Opinião para divulgar o nosso livro.
Maravilha, grande satisfação a nossa de recebê-lo para falar sobre essa obra, não é isso? A vingança são temáticas aí instigantes, não é isso?
Sim.
Fala sobre política. Tem um recorte temporal aí muito interessante também, não é isso?
Isso, verdade.
Como contextualizar essa obra?
Olha, essa obra ela está inserida no Nordeste, mas ela poderia ser em qualquer região do país, porque o que é contado aqui não acontece só aqui. A gente leva a fama. Mas no Brasil inteiro acontece. Segundo lugar, ela aproveitou a história da política, que eu tenho uma experiência com isso, eu trabalho, depois deixei o jornalismo, passei a trabalhar com marketing político. Então, tem a história, um pouco da história da política, tem as relações dessa política com o empresariado, com a polícia, com pistolagem e com a prostituição. E eu te diria mais, nesse encontro todo, tem pelo menos 30 das 324 páginas desse livro se passam em Imperatriz, aqui no Maranhão.
Imperatriz aí que tem um passado, pode-se dizer, bem violento, é isso? Então, com vários casos de pistolagem, né?
Isso.
Coisas envolvidas com política, né?
O personagem principal desse livro chama-se Geralda, mas ela tem vários nomes. De acordo com que a vida dela vai mudando, o nome dela vai se integrando a essa nova vida. Então ela era Geralda, que passou a ser Geraldinha, Dinha, Rosicleide, quando ela estava no mundo da prostituição. E depois ela volta a ser Geralda. Depois eu não posso contar, porque aí você não vai ler meu livro.
Graça.
É. Mas o que acontece é o seguinte. Ela é o fio condutor por onde passa, por exemplo, pela guerrilha
do Araguaia,
do Beco do Papagaio. Com muitos fatos verdadeiros daquele momento estão aqui romanceados.
Como é que foi esse processo? Captar esses pontos, né, nevrálgicos aí, históricos, e transformá-los em romance?
Muita coisa eu vivi, eu sou jornalista, trabalhei, tive uma militância na imprensa grande, na grande imprensa, trabalhei no Jornal do Brasil durante muito tempo, trabalhei no Globo, trabalhei na Rede Globo, trabalhei na Folha de São Paulo, duas vezes, no Estado de São Paulo, na revista Veja. Então, isso me proporcionou a oportunidade de conviver e ver muitas histórias que eu não sabia. Eram histórias que eu normalmente contava no dia seguinte, saía publicada no jornal ou, no máximo, na semana seguinte, na revista. Mas que ficaram na minha memória. Elas se escreveram também na minha memória. E, quando eu comecei a escrever esse livro, eu ia escrever um conto. Na verdade, o projeto era fazer um livro de contos. Eu pretendia fazer um conto. E acreditava que ia ter umas três páginas, cinco páginas, no máximo.
Resultou em 300
e? 24. Porque ela, a personagem, Geralda Dinha, ela praticamente conduz você. Então, ela foi fazendo isso e foi trazendo muitas reminiscências para mim. E eu fui atrás dessas reminiscências. Eu fui pesquisar essas histórias e ver o contexto delas. Isso trouxe para isso, tem um personagem também que é muito forte, que é o coronel, que é um caçador de pistoleiros. e que conta muitas dessas histórias. Na verdade, é ele que está contando essa história que não é contada na voz dele, mas é contada na voz de cada um dos personagens. E são muitos. É uma história de prostituição, de violência, de corrupção, de má política, política pelos interesses próprios, entende? Da guerrilha. E coisas assim muito... Tem um lance assim, por exemplo, eu conto um episódio do último dia em Imperatriz. Imperatriz não, em Catolé do Rocha, na Paraíba, em que o Brasil estava disputando a final da Copa do Mundo de 70. E eu consegui reproduzir essa cena numa sorveteria de Catolé do Rocha. O último dia não tinha televisão a cores, não tinha nada, e o cara chegou com uma televisão a cores, o dono da sorveteria botou a cores e botou uma antena poderosa, e foi a primeira vez que Catolé do Rocha viu televisão e a cores.
Então, e um jogo também.
E o cara diz assim, o dono da sorveteria diz, eu nunca vendi tanto sorvete na minha vida. Né? Quer dizer, o dia ele pôde ver, o cara de Catolé, ele via a seleção com os ouvidos. Era isso que o rádio faz, sim, né? Sim. Descreve tanto que a pessoa vê a cena. Principalmente o locutor esportivo tem essa capacidade muito grande.
Construção, né?
Aí hoje, quer dizer, esse episódio ele está reproduzido dentro. Então você diz, mas aí são fatos de 1970? Não, eles são atemporais. Ele pode ter sido em 1970, no caso aí é 1970, óbvio. Mas você não sabe, por exemplo, a gente teve a guerrilha mais conhecida, a guerrilha do Araguaia. Catolé do Rocha teve uma guerrilha feita com espingarda de soca. Lembra aquela espingarda que tem um bastão que você soca a pólvora? Então eu conto a história dessa guerrilha, entre aspas, era um movimento inteiramente romântico, sem nenhuma expressão, nunca teve expressão nenhuma, mas inclusive identifico os personagens que estavam envolvidos nessa coisa e na vida da própria cidade.
Maravilha. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o jornalista Antônio Melo. Ele fala sobre a obra A Vingança, cujo lançamento acontece nesta quarta-feira. São vários locais aí que essa obra descreve. Uhum. Isso você falou já na Paraíba, Maranhão, mas vai até o
Rio
Pará,
Grande do Norte,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte chega até o Pará.
Vai até Curionópolis, no Pará, que era a terra do Curió, que era aquele major do exército que foi responsável pelo extermínio da guerrilha do Araguaia, e que era um torturador, e que ganhou o nome, Figueiredo batizou Serra Pelada com o nome da cidade que era cidade dormitório, como Curionópolis, e em homenagem ao Sebastião Curió, o major Sebastião Curió. E ali teve inclusive uma pessoa que eu narro a história dele um pouquinho dessa coisa, que eu conheci, que era um estudante secundarista, que morreu no Araguaia e que ninguém sabia onde andava. E eu vendo os documentos, descobrimos que ele foi morto no Uruguai, no Araguaia, e quem matou foi, inclusive, o Major Curió, e só encontraram a cabeça dele, porque era prática para você identificar as pessoas mortas no tempo dessa guerrilha, decepava-se a cabeça, normalmente a golpes de machado, e levava-se a cabeça lá, para onde você tinha identificação, da chamada Casa Azul, levava e levava-se as cabeças das pessoas. Então, essa pessoa, que era um estudante secundarista, um menino praticamente, ele, até hoje, a única coisa que se sabe é que a cabeça dele existiu, está em algum lugar e é fácil de encontrar. Agora, o corpo, nunca se vai encontrar.
Está
em algum lugar da selva amazônica, em algum lugar.
A gente sabe que, assim, inspirado, né, alguns fatos, não é isso? Para você, mudou muita coisa nesse Brasil? Você começa contando aí fatos, coisas a partir dos anos 70, enfim. Uhum. O que mudou no país? Se mudou alguma coisa? Ou, enfim, mudou?
Eu acho que mudou. Eu sou um pouco menos jovem do que você. Eu posso lhe dizer, eu vivi esse período da ditadura. Era um período difícil. Você entrava num táxi, você não falava, porque o motorista certamente era um informante ou um agente. Você, no bar, você sabia que entre os garçons tinha pelo menos um que era. Nas portarias dos prédios era a mesma coisa. Então você vivia com medo, certo? Você vivia assustado e você podia ser preso a qualquer hora, porque não existia nem habeas corpus, nem mandado de prisão. E fazia-se o que quer. O que está sendo revelado agora, essa revelação estarrecedora, que o próprio presidente Médici, no último ano, só no último ano dele, foram 104 assassinatos. Quantos foram nos outros anos dele? E Geisel mandou continuar. Quantos foram nos anos de Geisel? Eu dou um exemplo só de uma coisa. Um capitão do exército argentino, ele confessou o desaparecimento e morte de 30 pessoas na Argentina. Ele está condenado a 1.084 anos. No Brasil, as pessoas que fizeram coisas semelhantes ou piores,
muito piores,
são nome de rua, nome de cidade, nome de praça, nome de avenida. Essa história tem que ser contada um dia. Essas feridas, elas precisam ser cicatrizadas. Nós não vamos ficar... Porque fala-se da anistia. As pessoas que tiveram a anistia, elas estavam exatamente... Elas já tinham sido ou julgadas, ou condenadas, ou presas, ou banidas do país, ou exiladas, ou mortas. Essas pessoas não precisavam de anistia. Foram julgadas, inclusive, por tribunais militares. Eram civis julgados por tribunais militares. Só quem se beneficiou mesmo da anistia foi o lado que cometeu crimes. Você, quando você admite que existe houve esses crimes que agora estão denunciados, significa dizer que existia uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto, comandada pelo senhor presidente da República.
Coisa sistemática, né?
Isso é impressionante mesmo. O livro não trata nada disso. O livro trata, passa pela guerrilha da Araguaia, não é uma coisa que tenha lado, nem opiniões, nem nada. Conta histórias. Histórias e que têm a ver com esses personagens, que são Edinha e os filhos dela, que terminam virando pistoleiros. Então, essa... toda a história desemboca nisso. Todas as passagens, elas são das passagens ou dela ou dos filhos dela por esses lugares todos.
Essa trajetória.
É.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o jornalista Antônio Melo. Ele falou sobre a obra A Vingança, com lançamento nesta quarta-feira na Associação Maranhense de Escritores Independentes, AMEI, que fica no Shopping São Luís, aqui no Jaracati. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos, considerações e um convite para o lançamento também.
Eu espero que você esteja lá, esteja presente. E eu queria convidar a todos, porque isso é um pouco da nossa própria história. E já houve um lançamento em Natal desse livro, as repercussões são muito boas, e nós estamos recebendo duas propostas já para captar recursos para transformar em filme. Já há um diretor de cinema do Rio de Janeiro interessado em transformar essa obra num filme.
Maravilha. Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.